Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João. João 17, versículo 4. João 17, versículo 4.
Eu glorificarei-te na terra. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste.
Amém. Então, amém. Então, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu glorifiquei-te na terra. Agora, Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vamos repetir principalmente esses dois versículos aí. Principalmente esses dois versículos. Eu glorifiquei-te na terra. Agora glorifica-me. Amém? Então, o que que Jesus estava na sua oração falando com Deus? Ele estava falando com Deus na sua oração, que Deus o glorificasse, porque ele havia glorificado a Deus, né? Ele havia glorificado a Deus. Ele sabia, Jesus sabia, que uma coisa ele não poderia pedir ao Pai, que o glorificasse, se ele não tivesse glorificado o Pai. Ele não poderia exigir, mas uma vez que ele glorificou a Deus, então ele tinha direito de ser glorificado. Se ele fez, ele falou, agora eu tenho direito, porque eu fiz o que o Senhor mandou. Agora, o Senhor faz o que eu tenho direito. Amém? Nós estamos falando isso. Ontem nós estivemos em Pires do Rio e pregamos em Pires do Rio falando sobre um assunto que eu gostaria que a igreja aqui tomasse conhecimento. É um assunto importante que a igreja aqui pudesse tomar conhecimento também. Tem certas coisas que nós apanhamos, sofremos, passamos dificuldades no mundo, na terra, exatamente porque a gente não obedece, nós não obedecemos a Deus. Então, a mesma natureza, espírito de desobediência que entrou no homem, permanece até hoje. Até hoje permanece o mesmo espírito de desobediência. E Deus, a obra de Deus é fazer com que esse espírito saia de nós. Esse espírito saia de nós. Espírito de rebeldia, espírito de desobediência, né? Espírito mau. Que ele saia de nós. Essa é a obra que Deus realiza. E essa obra, ela é feita usando esse processo que Deus deixou. Qual o processo? De regenerar a pessoa, ou seja, gerar a pessoa novamente. Regenerar significa nova geração. Regenerar, gerar novamente. Então, o processo utilizado por Deus, que Deus encontrou como sendo uma maneira segura dele fazer você voltar para o céu, fazer nós voltarmos para o céu, é através dessa, é uma forma segura. Porque é interessante, como ele falou, não pode uma árvore má dar bom fruto, e não pode uma árvore boa dar mau fruto. Então não tem jeito. Se a pessoa for regenerada, ela vai produzir o fruto da regeneração. E se ela não for regenerada, ela vai continuar produzindo o fruto, o fermento, o pão velho, né? Então ela precisa ser regenerada. E Deus, então, usa o processo da palavra, da lavagem, através da palavra. O pessoal fala lavagem cerebral, mas não é uma lavagem cerebral, muito pelo contrário. Entre nós, Deus não quer fazer em você uma lavagem cerebral, colocar uma coisa na sua cabeça sem que você entenda. Lavagem cerebral é quando você põe uma coisa na cabeça da pessoa sem explicação, sem que ela entenda, né? Não, Deus faz questão absoluta de que você entenda. Se você não entender, né, ele fala, vai e abre os olhos desse povo. Abrir os olhos é exatamente o trabalho que foi realizado por Jesus. Jesus abriu os olhos dos cegos. Aquele abrir os olhos do cego ali simboliza exatamente o ensino que ele conseguiu botar na cabeça da pessoa. Provar para a pessoa que a pessoa estava errada, né? E o trabalho nosso não mudou, não. O nosso trabalho continua sendo o mesmo. Nós temos que provar que a pessoa está errada e que ela precisa de se converter ao Senhor. Ela precisa de voltar para Deus. Ela precisa escutar, né? Se ela não der ouvido a Deus, ela nunca vai poder voltar para o céu. Nós fomos lançados fora do céu. Nós vivemos uma vida, né, peregrina na terra. Nós vivemos uma vida de sofrimento. Nós vivemos uma vida de lágrimas, de dor. Nós vivemos uma vida difícil na terra. Uma vida que está aos poucos se acabando, né? A previsão de vida na terra é muito curta. Não vai ser possível mais a vida na terra. Então, a obra que Deus deu para Jesus realizar foi essa: abrir os olhos do cego. Ele falou, ó, vai lá falar para o João Batista. Alguém mandou perguntar, Senhor, nós esperamos outro, é o Senhor mesmo. Avisa João Batista que os cegos veem. Os cegos veem. Então, Ele conseguiu abrir os olhos das pessoas, provar para as pessoas que estavam erradas. O apóstolo Paulo, ele reconheceu que estava errado. Então ele falou: eu fui o maior perseguidor dos cristãos, eu fui o mais pecador de todos os homens. Ele reconheceu que estava errado. Né? Eu preciso reconhecer que estou errado, e nós todos precisamos reconhecer que nós estamos errados e que nós precisamos converter, a não ser que tenha alguém que já não precisa mais. Eu acho que tem muita gente entre nós que não precisa mais. Graças a Deus por isso. Tomara que Deus ajude, que, né, que haja muitos, quem sabe até todos, que não precisa mais de regeneração, não precisa mais de mudança, está todo mundo 100%, graças a Deus, né? Mas eu, no meu modo de entender, acho que eu preciso mudar muito ainda. Eu tenho muita coisa para mudar. Eu me preocupo muito com isso. Então, verificando aqui as escrituras, a gente vai ver, analisar, por que será, né? Por que será que isso acontece? Por que que isso ocorre? Por que que Jesus foi glorificado por Deus? Jesus foi glorificado? Foi. Então Jesus queria curar um enfermo, ele não curava? Jesus queria expulsar um demônio, ele não expulsava? Jesus queria transformar uma pedra em pão, se ele quisesse, ele não transformava? Quer dizer, isso tudo é Deus honrando a ele. Quando ele pedia uma coisa, não tinha como Deus dizer para ele que não. Tudo que ele pedia, Deus fazia para ele. Não tinha como Deus negar para ele nada. Por quê? Porque tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Tudo que ele fazia era para honrar a Deus. Então ele chegou no momento, né, ali no finalzinho, no capítulo 17 de João, já chegando ao final do tempo dele aqui, ele falou: Pai, eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer. Eu já estou indo embora. Agora glorifica-me, porque eu te glorifiquei na terra. Não é assim? Eu fiz tudo para te glorificar, para exaltar o Senhor. Agora me glorifica também. Com certeza Deus glorificou a ele. Hoje, por exemplo, hoje nós temos um nome que é reconhecido no mundo inteiro: Jesus Cristo. Não tem ninguém no mundo que nunca ouviu falar, né, nesse nome, Jesus Cristo. Até os seus mais até os seus maiores inimigos, até os maiores inimigos dele sabe que ele existiu, que ele sabe dos seus feitos, né? Da glória dele, de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 30. Por favor, Fê.
Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás...
É, volta a ler novamente o versículo que eu te falei.
Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam, serão envilecidos.
Então, Deus havia dito, portanto, diz o Senhor, Deus, de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora... Diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Certo? O que, que ele havia dito primeiro? Ele havia dito primeiro. Vê se presta atenção. Vê se você, vamos ver se dá para entender. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão envilecidos. Então Deus havia dito, mas não explicou direito. Ele havia dito uma coisa e o pessoal, bom, se Deus falou e Deus não pode voltar atrás, presta atenção, se Deus falou e não pode voltar atrás, palavra de rei não volta atrás, se Deus falou que a minha casa, por exemplo, vamos dar um exemplo, se Deus falar para mim, ó, você e sua casa perpetuamente, eternamente estará comigo, serão salvos. Pai, aí eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Eu tenho o direito, né? Eu posso não dar exemplo, eu posso relaxar, porque Deus falou que é perpetuamente. Uma coisa que é perpétua. Mas foi um mal entendido. Ele falou, olha, peraí. Estava se referindo à casa de Eli. Ele falou, olha, eu havia dito. Eu, na verdade, tinha dito, mas houve um mal entendido aí. Longe de mim tal coisa. Porém, por quê? Ó, longe de mim tal coisa, por quê? Aos que me honram, honrarei. Peraí. Eu falei realmente. Mas, faltou essa explicação. Se você me honra, eu vou cumprir isso aí. Se você não me honra, não está valendo. Amém? A mesma coisa é conosco. A mesma coisa é conosco. Deus deu a vida por nós. Amém? Deus deu a vida por nós. Deus pagou um preço por todos nós. Mas tem uma explicação, tem alguma coisa que é condicional. Tem alguma coisa que é condicional, peraí. Né? Existem algumas condições que foram estabelecidas por Deus que torna inválida aquela afirmativa. Né? Se nós não fizermos do jeito que ele mandou fazer, não está valendo. O acordo não está valendo. É aliança. Essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Eu vou botar as minhas palavras no seu coração. E se as palavras não entrarem no meu coração? Na sua mente as inscreverei. E se a palavra não entrar no seu coração? Se a palavra não entrar na sua mente? Você não conseguir entender. Não tem, ué. Aliança, acordo. É por isso que muitas vezes o casal se separa. Por quê? Porque nós casamos com essa condição. Nós nos casamos com essa e mais essa e aquela condição. Agora, já que você não cumpre essa, não cumpre aquela, então, meu, eu tenho todo o direito de não permanecer naquele casamento. Amém? Então, isso é que é o Evangelho. Isso é que é a salvação. Se nós não cumprirmos a parte que nos toca, Ele, Deus, não tem nenhuma responsabilidade. Ele não tem nenhuma responsabilidade com a gente. Outra coisa, Ele não vai nos honrar. Ele não vai nos honrar. Você vai pedir e Ele não vai ouvir. Você vai querer e Ele não vai fazer. Não vai, Ele não tem. Ele não tem obrigação de te ouvir. De te... Uma vez que você está quebrando a aliança. Quebrando o acordo que foi feito. A aliança que foi feita. Amém? Vocês concordam? Não é verdade isso que está aqui? Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Amém? Aos que me honram, honrarei. Aí, nós olhamos o dicionário, que nós vamos olhar também, para ver o que, que é honrar. Eu tenho certeza que muita gente aqui não sabe o que, que é honrar. Amém? Vamos ver. Começando ali pelo Elmo. O que, que é honrar, Elmo? Quer honrar, Elmo? Considerar. Só isso. Respeitar. O que mais? Glorificar. O que mais? Respeitar. Eu tinha dito lá em Peso do Rio, você lembra de alguma coisa? Respeitar. O que mais? Não lembra? Anotou, mas não lembro. Por exemplo, é bom a gente torcer bem isso aí, explicar bem isso aí. O filho honra o pai. O filho honra o pai. O Brandon estava lá também, né? O filho honra o pai. Por exemplo, o filho acha o pai o máximo. O filho acha o pai o máximo. Hã? Mesmo que não seja. O normal, existe aqueles filhos que não honram o pai. Mas o normal é o filho honrar o pai. Amém? É a filha, o filho honrar a mãe. Nossa, a comida da minha mãe, né? Olha o doce que a minha mãe faz. O pão de queijo da minha mãe. Minha mãe faz uma torta, você não calcula. Ó, minha mãe, ela faz um arroz com piqui que sai de perto. Aí, o que que é isso? Você está exaltando a sua mãe, você está engrandecendo a sua mãe, você está honrando a sua mãe. Se você chega e diz, minha mãe não presta para nada, minha mãe não vale de nada, minha mãe não sabe cozinhar, minha mãe é isso. O que você está honrando a sua mãe ou desonrando? Você está falando mal dela, você está denegrindo a imagem dela, você está fazendo o contrário. Amém? Às vezes, a mãe chega, não pega o filho, o filho às vezes é feio para danar, mas meu filho é maravilhoso. Sabe, o meu filho é bonito, o meu filho é bonito. Às vezes você não vê tanta beleza no filho, né? Mas a mãe vê o filho, meu filho, ele, eu até tenho dó, né? Ele casou com uma moça que não é bonita, mas ele é maravilhoso, né? Então, a mãe está ali honrando, exaltando, engrandecendo, né, aquele filho, tá certo? Então, o que é honrar? É isso que é honrar. É isso que a gente precisa entender, que é honrar. Exaltar, engrandecer, falar bem. Né, quando nós falamos, por exemplo, de Jesus, quando Deus falava, Jesus falava do Pai, que ele falava mal do pai em que hora? Ele falava, ele podia estar passando a pior situação. Ele falava, pai, é isso mesmo, pai. Amém? Olha, pai, o senhor tem toda a razão. É assim mesmo, pai. E ele ali, sendo espezinhado, cuspido e tal, etc. E ele, bem dizia meu pai, né? E meu pai tem razão, as escrituras do meu pai é a coisa mais preciosa que tem. Olha, rios de lágrimas saem dos meus olhos, caem dos meus olhos, porque não guardam a tua palavra, pai, porque é a coisa mais preciosa que tem. Pai, como isso aqui é maravilhoso, pai, isso é rico demais. E aí ele, né, foi falar sobre o evangelho e ele falou, olha, é como alguém que achou um tesouro, é como alguém que achou algo muito precioso, sabe? É semelhante ao homem que cavou e encontrou. Ele estava na terra, ele era um homem. Exaltando, engrandecendo a Deus. Exaltando, engrandecendo a palavra que ele achou maravilhosa. Os salmos que ele achou maravilhoso. Os profetas que ele achou maravilhoso. Então ele merecia ser honrado? Ele merecia ser glorificado? Hã? Porque aí ele falou, pai, agora o senhor disse que honraria aquele que te honrasse. Eu por acaso não te honrei, pai? Honrou, meu filho, honrou e honrou com sobra. Honrou e honrou com gosto de gás mesmo. Você tem todo o direito. Pede, meu filho, pede, fala, faz o que você quiser. Olha, pede a terra e eu te darei. Amém? Eu vou colocar você assentado do mais alto dos céus. Olha, você vai, o seu trono será perpétuo. Você vai ser rei eternamente. Não glorificou a ele? Amém? Não honrou a ele? Não honrou? Certo? E aí, o que que Jesus chega e fala quando ele vê? Eu pergunto a vocês, a igreja hoje, ela honra Jesus? Ela glorifica Jesus? Ou ela fala da boca para fora? Ou ela só fala? Então, você acha que nós já estamos prontos? Será que nós já estamos prontos? Eu estou aqui fazendo papel de mediador entre Deus e a igreja. Eu estou fazendo o papel de mediador. Se você acha que já glorificou a Deus o suficiente para ser glorificado, se você acha que já honrou a Deus o suficiente para ser honrado, você não precisa fazer mais nada. Mais nada. Mas, sã consciência, vamos incluir a gente também. Você acha que nós, a igreja, de um modo geral, na terra, honra a Deus, glorifica Jesus? Fala sério, fala a verdade. Desonra, por que que desonra? Então, eu já vi o tanto que ele que fala mal. É, não, não sabe nem falar dele, o Elmo está falando aqui, não sabe nem falar dele. E quando fala, fala mal das coisas que ele faz, fala mal do sem entendimento, não tem entendimento, sabe? Fala sem entender, fala coisas sem entendimento, sem conhecimento de causa. Aí Jesus disse, né, esse povo honra-me com os lábios, porque o seu coração está longe de mim. Então parece que a gente só fala coisa ruim aqui, né, gente? Não é não? Parece ou é verdade? Né, Jonas? Porque não é falar coisa ruim. É o quê? E é isso que nos salva. E é isso que nos salva. É tomar conhecimento da verdade. Deus disse que conheça a verdade. Não tenha medo de conhecer a verdade. Não tenha medo de falar a verdade. Eu não tenha medo. Você mesmo julga. Você mesmo julga. O quanto você glorifica a ele. O quanto você honra. O honra. O quanto você faz por ele. Para exaltá-lo. Né? O que que nós poderíamos fazer para que ele fosse glorificado? A obra dele, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado, como ele falou, Pai, agora glorifica a mim. O que ele queria? Quer ver? Quer ver o que ele queria? Lá em João 17, fala o que ele queria. Ele falou, Pai, agora glorifica eles. Eu fui glorificado, eu estou sendo glorificado. Agora glorifica eles. O que ele queria? Que nós também fôssemos glorificados, ou seja, que nós expulsássemos o demônio, que nós curássemos os enfermos, que nós fôssemos santos como ele foi santo, que nós fôssemos justos como ele foi justo. Não é assim? Agora o que ele queria? Pai, glorifica eles agora. Não é assim? Achou aí? O Elmo vai achar ali, já assim mostra para nós aí. Né? É isso que às vezes a igreja não consegue entender. A igreja às vezes não consegue perceber que nós temos muita coisa para fazer, muito caminho para percorrer. Tá? Para chegar ali. A estatura do varão perfeito, quer dizer, o varão perfeito, ele glorificou a Deus. Nós vamos glorificá-lo, nós vamos honrá-lo, nós vamos exaltá-lo. Nós não vamos, assim como você não gosta que ninguém fale mal do seu pai, você não gosta que ninguém fale mal da sua mãe, né? Você não gosta, por mais que você seu pai não seja aquela pessoa, por mais que a sua mãe às vezes não seja aquele doce de coco, né? Mas você não gosta que ninguém fale mal dela. Você não aceita ninguém desonrá-la. Amém? Não tem aquele programa quando a pessoa fala mal, aí de repente, mas ela faz um tutu, né? Isso aí você pensa que não, mas isso aí é boa demais da conta. Quer dizer, por mais que a gente fale mal da mãe ou do pai, então, na hora quem te pega no braço, na hora quem vai ali, sabe, pegar na alça do caixão, você pode ter certeza, é seu pai, tá? É sua mãe, que ama você, que quer bem a você. Por isso, eles merecem, quem chora por você, quem ama você, quem luta por você, é seu pai e sua mãe. Por isso que Deus, você vai, meu filho? Por isso que Deus não tem prazer no filho que não honra o pai. Por mais que seu pai seja errado, honra seu pai, honra sua mãe. É assim? Honrar pai, mãe. É uma coisa que agrada a Deus. Achou aí, Will? 20. Então lê.
Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
Isso. Então, o que que ele queria? Eu não quero só para mim. Eu quero para todos. Eu não quero só para mim, eu quero para todos. Amém? Então, ele queria um povo. Ele não pensou, ele não foi egoísta de pensar só nele. Ele quis um povo. Assim como eu e o Senhor somos um, que o Elmo também seja um com o Senhor. Que o Ramiro seja um com o Senhor. Né? Que o Nivaldo seja um com o Senhor. Que tudo que eu faço, eles façam também. Tudo que eu penso, eles pensem também. Amém, gente? Então, assim nós vamos honrar a Deus. Assim nós vamos honrar a Deus. Amém? Se o mundo, nós estamos querendo honrar o mundo está prevalecendo sobre nós, o mundo está levando vantagem sobre nós, será por quê? Por que que o mundo tem levado vantagem sobre nós, tem nos escravizado, o mundo tem feito o que quer de nós? Por quê? Porque certamente nós estamos deixando, nós estamos permitindo isso acontecer, ué. Não, eu não vou fazer isso não, minha mãe não admite. Não, eu não vou fazer isso não, meu pai não admite. Da mesma forma, se nós quisermos honrar a Deus, nós vamos honrar, ué. Nós podemos muito bem. Fala, não, isso eu não faço, por causa da minha consciência para com Deus. Eu não faço isso. Amém? Eu estou honrando a Deus. Então, quando ele fala ali, esse povo, honra-me com os lábios. Honra-me com os lábios. Mas o seu coração mesmo, está longe de mim. Amém? Aqui, ó. Consideração e homenagem à virtude, ao talento, à coragem, às boas ações. Ó, consideração e homenagem à virtude, ao talento, às boas ações. Quer dizer, a gente, nós, a igreja, devíamos estar sempre falando, ó, lembrando, olha o que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo falou. Até era, eu gostei muito de uma eu até peguei a Veja para me ver, eu não li ainda o artigo, mas eu não li ainda o artigo, mas está ali falando, parece que o povo resolveu reconhecer que as escrituras sagradas, apesar de 2000 anos, ainda está atualizada. As escrituras sagradas, elas estão falando hoje das coisas que estão acontecendo hoje. Quem é que deveria glorificar as escrituras sagradas? Quem? Todo mundo. Pronto. Quem deveria exaltar? Nós vamos esperar o mundo fazer isso? Esperar a Veja fazer, né? A Veja vai fazer isso para nós. Tem lá um sujeito que resolveu colocar em prática lá não sei quantos, e não é convertido. E não é convertido. 800 não sei o que, mandamento lá. E não é convertido. Nós vamos esperar, porque nós temos vergonha. Nós temos vergonha de falar sobre as escrituras sagradas. Nós temos vergonha de estudar as escrituras. Meditar nas escrituras. Jesus teve? Jesus, por acaso, teve vergonha? E por causa disso, Deus glorificou a ele. Desculpa, gente. Honrar, conferir honra, dar crédito ou merecimento, lisonjear, estimar, respeitar, acatar, venerar, olha, respeitar, acatar. Então, Deus fala aqui e a gente não acata. Deus fala e nós, Deus não. Às vezes até a própria escritura, a gente está vendo aqui, está escrito aqui, ó, mas nós não acatamos. Nós não respeitamos. Nós não acreditamos. Não tem importância não, gente. Eu estou falando aqui, mas não tem importância não. Se você não quiser honrar a Deus, se você não quiser glorificar a Ele, a Jesus, principalmente, por exemplo, tem muitos que ainda não crê que Jesus Cristo é Deus. E ele diz, saberás que eu sou o Senhor. Então, se você não crê que Jesus é Deus, examina a Escritura, vá atrás. Vê quantas vezes a Escritura diz que Jesus Cristo é o Senhor. Vê onde é que está escrito que Jesus Cristo é Deus. Você estaria dessa forma, né, honrando a Deus, honrando a Ele, falando, glorificando a Ele. Amém? Se nós não fizermos assim, com certeza ninguém vai fazer por nós não. Tá certo? Então, aqui fala assim, ó, honraram-me os seus elogios. Honraram-me os seus elogios. Quando nós elogiamos a Deus, elogiamos o seu povo, elogiamos a obra que Ele fez. Como a gente é feliz quando você olha, eu sou grato a Deus, por isso eu luto pela obra dele, por isso eu vivo pela obra dele, por isso eu trabalho para ele, porque eu quero, eu admiro, eu acho tremendo o que Jesus Cristo fez. Eu estou honrando
a Ele. Com certeza Ele vai me honrar. Por quê? Porque está escrito: aquele que me honrar, né, eu o honrarei. Amém? É, vamos ler aqui em Isaías capítulo 29, versículo 13. Conforme as coisas que nós fazemos, em vez de honrar a Deus, conforme o seu comportamento, sua atitude, suas coisas, em vez de honrar a Deus, você está denegrindo a imagem dele. Você está tornando ele mais, vamos dizer assim, desprezado na terra. Quando se fala Jesus Cristo, tem assim até uma brincadeira, tem assim até um jeito de brincar quando se fala Jesus Cristo. Amém? Isaías 29, 13. É. Daqui a um pouquinho você me lembra. Aqui. Isaías 29, 13. Lembra-me, por favor, filho.
Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído.
Repete, por favor.
Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim.
É, então eu pergunto: como é que está o seu coração em relação a ele? Você gosta dele? Você gosta de Jesus? Você ama Jesus? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Você gosta de mim? Olha, gente, a gente sabe quando uma pessoa gosta da gente ou não sabe, não. Hã? Sabe? A gente sabe quando uma pessoa gosta da gente. E a gente sabe também quando ela não gosta. Quando ela não gosta. Quando ela despreza, quando ela não liga. Eu pergunto a vocês: vocês acham que a igreja de hoje ama Jesus? Ama? Gosta dele? Por que que não? O que que você acha que não, Júnior? Pega o microfone. Hã? Você acha, Nivaldo, que a igreja de hoje, de um modo geral, não estou falando só nós aqui, não. Nós aqui é diferente. Mas a igreja de um modo geral gosta dele? Gosta? Você acha que gosta, Ju? É. Você acha também, pô? Fala, Ju.
Olha, pela definição, pela própria definição, você vê que não acata, não respeita, não fala bem. Não conhece Jesus Cristo. Conhece talvez a letra, mas Jesus Cristo, ali, o homem Jesus Cristo. Aquele homem que foi lido lá, ele honrou a Deus. E ele não queria ficar só para ele, agora honra ele também, Senhor. É. Ele poderia ficar só para ele, porque foi ele que fez. Aí. Ele fez sozinho ali, ó. Ele sofreu, padeceu, pregou o evangelho, ele poderia ficar para ele, não. Mas ele passou para ele, inclusive.
Então, presta atenção aqui, não fica conversando, não. Presta atenção aqui, ó. Se você pensa, nós, a gente pode até fazer tudo. Nós podemos fazer tudo uns pelos outros, gente. Mas só vai ser honrado aquele que honrar a Deus. Nós podemos fazer tudo uns pelos outros. Como eu falei o outro dia, às vezes a pessoa quer, gosta tanto do marido que prefere o marido salvar e ela vai para o inferno. Né? Porque gosta do marido mais do que de Deus. Amém? Ninguém pode falar do marido. Ela honra o marido. Ela adora o marido. Idolatra o marido. De Deus pode falar mal, mas do marido não pode. Porque o marido é coisa especial. Amém? Então ela prefere, eu prefiro que eu vá para o inferno, mas que o meu marido, eu não aceito ninguém falar mal do meu marido. Eu já vi, entre nós mesmo, eu já vi isso, a pessoa falar, não aceito. Eu conheço um, não vou falar o nome, mas eu conheço um que acabou se dando mal demais por causa dessa bobagem. Por causa dessa bobagem. Por quê? Porque era Deus no céu, marido na terra. Amém? Deus no céu, marido na terra. Em vez de honrar a Deus, em vez de glorificar a Deus, honrou e glorificou o marido. Em vez de amar a Deus, ama o namorado. Põe o namorado em primeiro lugar. Em primeiro lugar, namorado. Em segundo lugar, namorado. Terceiro, namorado. Aí Deus vai entrar lá embaixo. Aí tem o quarto, tem o pai, o quinto tem a mãe, o sexto tem não sei o quê, o sétimo tem a faculdade, o oitavo tem não sei o quê. Deus vai ficar lá embaixo. Deus. Assim mesmo, se ele arrumar um lugar aqui para poder ficar. Amém? Uma pessoa larga aqui, larga. É. Vai embora por causa do namorado. Vai embora. Some da presença de Deus por causa do namorado. E o que que Jesus falou? Se você não ama a mim, se você amar seu pai mais do que a mim, se você amar sua mãe mais do que a mim, se você cortar mais do que a mim, você... E eu não estava exagerando, não. É exatamente isso. Aí o que acontece? Se você ama Deus, honra a Deus, você vai, minha filha, ter um namorado marca 10. Você vai ter um homem que se considera o microfone. Honra a Deus, glorifica a Deus, e as outras coisas vos serão dadas. Ele pode dar 10 namorados para você, você escolher um. Você escolher um. Você não der nenhum, é porque fala, minha filha, não tem nenhum que presta. Eu não vou dar coisa ruim para minha filha, não. Eu não vou dar coisa que não presta para o meu filho, não. Mas, não. Primeiro, concordam? Estava lendo o quê? Porque o Senhor disse, porque este povo aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra. Mas o seu coração, então Deus conhece, sabe... Tem muitos que falam assim, né? Não, eu não vou mexer com Deus, não, porque eu não posso deixar minha cervejinha. Não, eu não vou mexer com Deus, não, porque se eu for me dedicar a Deus, e aí como é que fica? Né, tem tanta coisa. Né? Eu estava dizendo lá em Pedro Rio o seguinte: como é que você honra e como é que você despreza Marta e Maria. Marta, não sei qual delas, que ficou aos pés dele. Maria ficou aos pés. Marta foi lá para dentro. Mexer com a cozinha, mexer com as coisas, e tá achando ruim ainda que a outra ficasse ali. Mas Maria estava exatamente, olha, esse homem é especial. Eu largo tudo por esse homem, olha, quem sabe é a última vez que a gente vai ver. Esse homem não existe, esse homem é especial, esse homem é tremendo. Olha, eu já posso me sentir honrada dele vir à minha casa, e agora eu largo ele aqui e vou, mas de jeito nenhum, não quero perder um instante com ele, não quero perder. Quem honrou? Marta ou Maria? Quem desprezou? Desprezou ou não desprezou? Amém? Se nós soubéssemos que ele estaria na reunião, hein? Se nós soubéssemos que ele vem à reunião, hein? E se nós soubéssemos que ele realmente vem à reunião, como que não vai ficar, hein, aqueles que desprezam a reunião? Como que não vai ficar aqueles que não ligam para a reunião? Ou que consideram a reunião uma coisa sem importância? Quando ele mandou que congregasse, que reunisse o povo, né? Que desse a vida uns pelos outros, que pregasse o evangelho a toda criatura. E aí, e se nós realmente, depois de falar, eu estava lá e você mijava 3-4 vezes por reunião, eu estava lá, e você, toda hora, conversando, namorando, em plena reunião. E eu falando, e você não dava atenção. E você escolhia o lugar mais ruim para sentar. Quando sobrando, tinha banco sobrando lá na frente, mas você não dava importância. Olha, você não ligou para mim, não importou comigo. Pode acontecer isso? Será que pode? Pode? O seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em coisa de homem. O seu temor é o seguinte, ó, o temor é medo de ficar pobre. O temor que nós temos por ele não é um respeito. Não é um respeito assim, ó. Senhor, tu és Deus, tu és Senhor, tu és poderoso, tu és... Não, é medo de... ficar de morrer, medo de não casar. Medo de ficar solteiro, sabe? Não, eu não vou deixar de ir na igreja, não, porque eu tenho medo de ficar pobre, medo de não sei o quê, medo do time dele não ganhar, medo de. Esse é o temor que ele falou. O temor que eles têm por mim é esse. Mas eles não têm um pingo de consideração, de respeito, de amor, de temor realmente. Ó. Deus é Deus. Amém? Eu vou para a reunião. Você quer ir? Não sei o que, estou com dor aqui, então fica aí com sua dor, eu vou. Não, eu estou indo para a reunião, tá? Mas, não, eu não vou não, porque vai acontecer isso, aquilo, tal, etc. Então fica aí, eu vou. A consideração que nós temos que ter por Deus é uma coisa especial. Amém? Ele falou, olha, a pessoa queria enterrar o pai, e ele falou, deixa que os mortos enterrem os mortos. Você, se você me seguir, você não erra não, você está certo. Todo mundo pode ir contra você, a família inteirinha, você viu? O tanto que ele é, como é que fala? Fanático. Olha, na véspera do Natal. Ele tá todo mundo na casa da minha mãe e ele não foi. Amém? Então não falo mais com ele. Não vou conversar com ele. Né? Vou. Ele vai ver comigo. Pronto. Não é assim? Nós temos que pensar no que a gente faz. Se eu, meu pai, minha mãe me deixar, Jesus fala, seu pai e sua mãe te deixar, preocupa não. Olha, senhor, mas eu não, se eu fizer isso, eles vão me deixar. Ainda mais minha mulher, se eu fizer isso, ela me larga, senhor. E o senhor sabe que eu não consigo viver sem ela. Amém? Não, meu filho, se sua mãe, seu pai largar você, sua mulher largar você, eu recolho você. Eu recolho você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Considerar, honrar a Deus. Experimenta fazer isso para ver se Deus não te honra. Experimenta fazer isso para ver se Deus não te glorifica. Experimenta fazer isso para ver se vai faltar alguma coisa para você. Nós não temos mais de Deus, porque nós somos, Deus me livre, não é? Amém? Amém. Hoje eu estava, né, conversando com o irmão, falando sobre essa necessidade, a necessidade de você não ter medo de deixar as coisas por causa dele. Não ter medo de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Não ter medo de falar dele, de honrar, de glorificar ele. Não tenha medo, estuda sobre ele, leia sobre ele, conheça o seu Deus. Amém? Né? Fala assim, o que está escrito lá? O boi, como é que é? O boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não tem conhecimento de mim, mais ou menos assim. É uma coisa assim, mais ou menos assim. E é verdade. Aonde está a sua Bíblia? Né? Você esforça, estuda para tudo e depois. O homem estudou tanto a ciência. O homem aprofundou tanto na ciência e esqueceu de conhecer a Deus. E agora estão precisando de Deus. E eu não sei como que eles vão fazer. Amém? Porque, segundo a ciência, agora estão precisando de Deus. Não sei como é que eles vão fazer. Acho que eles vão entregar os pontos. Segundo a ciência, não sei se vocês viram essa reportagem. Nasce 40. Já leu? Quem já leu isso? Leu ainda não? Paulinho só leu a Bíblia. Nasce 40, morre 20. Saldo. 20 fica vivo. Isso a cada 10 segundos. A cada 10 segundos. Aí projetaram isso
a Terra, dentro de 10 anos, parece, não tem condição de dar alimento para todo mundo. Não tem condição de tratar todo mundo. É, vai ser fome de água, fome de ar. Fome de tudo. Então, eu ainda fiz assim uma brincadeira. Quer ver? 10 segundos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 pessoas. 60. 30 segundos. 60 pessoas. 60 pessoas para ir no médico. 60 pessoas para comer, 60 pessoas para beber, 60... Gente, não pensa que aqui no Brasil a gente deita e rola em água, deita e rola em... Eles mostraram num poço que foi furado não sei aonde, quem estava comentando comigo isso, Ramiro? Um poço, né, Ramiro? E aí... quando
volta a média de umas 500 pessoas lá, tem umas 100 ou 200 portas puxadas, um do lado da outra.
Uma pessoa do lado da outra ali, e fica fila, uma fila atrás de cada um, para poder chegar no poço. O poço tem um diâmetro enorme, é um poço enorme. Aí eles perfuraram o poço até chegar na água, aí faz a. Em volta do poço, todinho puxando com a corda a água para beber. Então, aqui no Brasil, a gente tem água sobrando. Tem água sobrando, mas, por exemplo, com o que vai acontecer, o São Francisco, o Rio São Francisco, segundo eles, o Rio São Francisco não vai ter mais água. A temperatura não vai permitir, a temperatura alta na região amazônica não vai permitir a permanência da região amazônica. 70% da região amazônica vai desaparecer. E não é para muito tempo, não. Não é para muito tempo, não. No batidão que vai. Agora, eles estão chegando à conclusão que Deus tem razão. Deus tem razão. Mas você vai esperar a coisa acontecer para poder gritar? Você vai esperar acontecer para você dizer assim: Jesus, o Senhor tem razão. Eu amo a tua palavra. Eu amo a tua casa. Amém? Eu amo as coisas que o Senhor falou. O Senhor, o Senhor é 10. Amém? Amém. Mas não tem jeito, né? Ninguém manda ninguém amar, não. Ama é o coração que ama. Vamos ver o que mais? 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1.
versículo 15.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Então, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Esta, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Então, você considera esta palavra fiel e digna de toda aceitação, como Paulo aceitou, como Paulo entendeu, falou, olha, Jesus Cristo tem que salvar, porque senão a gente está perdido. Então vamos alcançar nossa salvação o mais rápido possível, converta os seus caminhos ao Senhor. Não, fica, não vai esperar o caos acontecer, não vai esperar o mundo desabar, porque a gente não sabe nem como é que vai ser as coisas daqui para frente. Amém? Mais importante aqui, versículo 17.
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém.
18.
Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar.
Amém. O que, que ele fez? Ele, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Este mandamento te dou, meu filho. Ó, ele, então ele passou para Timóteo, você via que ele passava assim com todo entusiasmo, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Eu lembro do Pené fazer uma música em cima desse versículo aqui. Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória. Para todos sempre. Amém? Este mandamento, eu te dou. Eu queria tanto, né, que o meu filho, que o meu neto, que a igreja, que tivesse assim, amor pelas escrituras, né, que desejasse as escrituras. Mas parece que quanto mais a gente quer, mais difícil fica. Né? Malaquias 1:6. Já estão terminando, viu, gente? Ai, Deus. Ninguém obriga ninguém a fazer nada, né? Malaquias 1:6. Onde é que está o Malaquias 1:6? Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, leia para mim, filha. Um seis. Eu falei 8, né? 6, tá certo.
O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome?
Continua.
Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o o teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos.
Amém. Então pronto. Se você fizer um bolo mal feito, e dá ele para os outros, a pessoa vai achar bom? Se você fizer um vestido bem horroroso, feio, e der de presente para uma irmã, ela vai gostar? Né? Se você faz uma comida bem mal feita e chama os amigos para poder comer, eles vão elogiar a sua comida, gostar de você? Não. Aí Deus também não gosta de coisa mal feita, não. Deus não gosta de ser desprezado, né? Oração mal feita, sabe, pouco caso, né? Ali um versículo, dois versículos, não, gente, não. Deus não tem prazer nisso. As coisas de Deus têm que ser coisa bem feita. Amém? Nós temos que honrar a Deus acima de todas as coisas. Tudo que a gente fizer para Deus tem que ser bem feito. Tudo que fizer para Deus tem que ser bem feito. Lembra quando Salomão fez o templo? Não foi bem feito? Não foi escolhendo o melhor que ele tinha para Deus? A gente tem que fazer o melhor que a gente puder para Deus. Tirar o melhor do nosso tempo, da nossa inteligência, né, da nossa sabedoria. Melhor dos nossos dias. O melhor dos nossos dias. Aí nós consumimos os nossos dias em coisas que não vai agradar a Deus. Depois a gente vem, né, todo derrubado, né, igual você vê a Deus, né, segurado de um lado e do outro, igual você vê a Deus. Aí não peça mais não. Amém? Pode deixar aqui. Vamos servir a Deus, vamos honrar a Deus da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Oferecer o melhor cântico. Oferecer a melhor oração. Oferecer a Deus. Presta atenção. Porque às vezes, não precisa de ser. Sabe, você não pode dar um boi, dá um bezerro. Não fica esperando. Se você não pode dar uma fazenda, dá uma chácara. Dá uma coisa pequena, mas dá uma coisa boa, dá de coração. Se você não pode vir em todas as reuniões, vem numa, mas vem e reúne direitinho. Se você não pode vir em todas as reuniões, vem numa. Mas faz aquela reunião com gosto, vale muito mais do que vir em 10 com relaxo. Vem numa. Concorda? Amém. Algum detalhe? Deus não divide, né? Falei lá também assim, que Deus não divide a sua honra com ninguém. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Ainda em Malaquias aí, aproveitando, 2, versículo 9. Nós já lemos? Já? Parece que já lemos. Não?
Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei.
Amém. Ó, super interessante. Vai chegar um momento em que chegou um momento em que Jesus foi glorificado. E chegou um momento em que outros foram foram desprezados. Outros foram desprezados. Enquanto Jesus estava sendo glorificado, Judas estava sendo desprezado. Durante muito tempo, Jesus foi perseguido, criticado, zombado, enquanto outros estavam felizes da vida. Chegou um momento em que Deus honrou, glorificou Jesus, desprezou os outros. Desprezou os outros, amém? Então, eu sinceramente, eu tenho certeza que Deus, ele vai honrar aquele que o honra. Amém? Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E nós viremos para ele, faremos nele morada. Aquele que me guarda, aquele que me honra, aquele que me ama. Né? Então, vamos aproveitar esse final de ano, vamos aproveitar esse tempo e meditar. Aproveita que você está de férias, aproveita que você está, né, assim, desocupado. E normalmente a gente, em vez de estar de férias, resolve gastar o tempo à toa, né, com tanta bobagem. Vamos investir mais naquilo que é precioso. Será que você considera precioso? Jesus Cristo, ele é muito precioso. É uma joia rara. Buscar-me-eis e me achareis. Quem me tem a mim, tem a vida. Quem me tem a mim, tem o Pai. Quem me tem a mim, tem Deus. Então, eu aconselho a você a aproveitar o tempo nesses dias de férias, de coisas, etc., mais folgado, para dedicar, buscar, procurar, conhecer um pouco mais o seu Senhor, o seu Deus. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Senhor, mereceu toda a honra, toda a glória do Pai. Seria grande injustiça não tivesse dado ao Senhor a coroa do rei. Tivesse dado ao Senhor a herança do Pai, seria realmente uma injustiça não tivesse dado ao Senhor todo o poder no céu e na terra. Eu tenho certeza, Pai, que nenhum homem seria capaz, não existiria mesmo, muito menos entre nós, quem tivesse condições para te honrar, te glorificar, pelo menos um pouco do quanto o Senhor foi fiel, do quanto o Senhor foi amoroso, querido, eis o meu filho amado em quem me compraz. Gostaria tanto de ouvir o Senhor dizer isso a nós, a essa igreja. Eis uma igreja que, embora pequena, embora simples, embora lute com muita dificuldade, é uma igreja que tem demonstrado o seu carinho, o seu amor por mim, tem demonstrado que me honra, que me quer bem. Que nós possamos, Jesus, dar ao Senhor um pouco mais daquilo que nós já temos dado. Certamente o Senhor tem muito a nos retribuir. Quanto mais nós o honrarmos, com certeza mais seremos honrados pelo Senhor. Não ficará sem resposta às nossas orações. Não ficará sem atendimento, pedido que nós fizermos com os olhos voltados para esta casa. Quando nós amarmos realmente a tua casa, eu amo a tua casa, quando nós nos esforçarmos por ela, dermos a nossa vida por ela, pela tua casa, como o Senhor fez, de querer realmente que fosse oferecido sobre o teu altar o melhor que nós pudermos oferecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, nossos filhos, nossas crianças, nossos velhos. Ajuda nossos jovens, nossas mães, nossos pais a entender isso. Que glorificar a Deus, que honrar a Deus, é honrar a própria vida, é honrar o pai, a mãe, os filhos, honrando a Deus. Com certeza nós estaremos honrando aqueles que estão em volta de nós. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Ajuda-me a servi-lo com o melhor de mim, com o melhor, melhor de mim.
Oh,
encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Deus te abençoe. Te dê força. Te dê coragem. Te dê muita disposição para que você honre a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus sobre todas as coisas.